E uma pessoa está perguntando se o propósito da nossa alma é descoberto por graça, nós recebemos a graça de descobrir o propósito, ou se nós temos que buscar este propósito. Bem, nós já fomos informados que o propósito de toda a alma é servir. E se a alma ainda não está totalmente livre para fazer um serviço interno, para fazer um serviço evoluído, elevado, esta alma, como núcleo interno nosso, pode ser ajudada, pode ser auxiliada a chegar neste ponto. Porque toda alma tem esta necessidade, toda alma tem realmente esta vocação. E uma pessoa gostaria de saber como viveria hoje um essênio de outros tempos, se ele estivesse reencarnado, como seria a vida dele hoje? Se fosse possível nós observarmos um essênio reencarnado, e se ele não tivesse perdido pelo caminho, se ele tivesse vindo numa linha, e se ele tivesse encarnado neste momento, como energia essênia, este ser estaria muito harmonizado com aquilo que é o plano evolutivo para este momento, não para aquele momento em que ele viveu, que o plano evolutivo estava em outros desdobramentos. Mas se houvesse um essênio hoje encarnado, ele estaria perfeitamente à vontade naquilo que é o plano evolutivo para hoje. E eventualmente eu teria lucidez com respeito ao que é o plano evolutivo para hoje, ou seria inspirado pelas suas hierarquias. Mas os essênios encarnados deveriam reconhecer o plano evolutivo e deveriam estar no plano evolutivo com a mesma harmonia, com a mesma pureza com que eles estavam naquela época, na chamada vida essênia. Duas pessoas aqui estão apresentando as suas dificuldades em lidar com a própria família. Uma delas vive uma situação muito desarmoniosa entre todos os membros da família. E a outra encarnou numa família que não compreende e que tenta dificultar o seu desenvolvimento espiritual. As pessoas que se encontram nesta situação devem ter um contato interno com o próprio espírito, com a própria alma, e colocar este assunto para a própria alma e para o próprio espírito. Colocar e silenciar. Colocar e não ter reações. Colocar e não ter projetos próprios. Colocar e dizer, olha, como nós ficamos no meio destes? Como nós ficamos? Como faremos? Coloque isto muito internamente, muito lá dentro. Mas para que as coisas comecem a se mostrar, que as coisas comecem a se desenvolver, precisa que ali a gente não tenha nenhuma ideia própria de como deve ser. Precisa que realmente a gente se coloque diante do espírito, se coloque diante da alma e pergunte: como terá que ser? Isso tem que ser feito. Isto é o ponto dessas duas pessoas. E não ficarem se debatendo aqui fora. Tem que realmente buscar este ponto lá dentro e realmente ver como é que aquilo vai ser resolvido a partir de lá de dentro. Precisa transcender esta prova de querer resolver as coisas aqui com as próprias forças. Quando nós temos que resolver as coisas aqui com as próprias forças, isto fica muito evidente. Fica muito evidente e você vai e resolve. Porque cada um no seu papel e a cada momento nós temos um papel. Agora, quando você vê uma coisa que você vê que não consegue resolver, como uma família como esta ou como a outra, que não é espiritualizada e não admite que você faça um caminho, então você não pode resolver isto. você vai entregar isto realmente e vai ter a força de fé de saber que isto vai ser resolvido, não à sua maneira, não como você pensa. Teria que ter esta certeza, teria que ter esta fé, teria que ter esta firmeza. Mas são duas provas neste campo, são duas provas neste sentido. Outro dia, diz uma pessoa, falou-se que não é bom usar calçados e meias sintéticos. Mas não é melhor isto do que matar os animais e usar o couro nos calçados, nos cintos, nas bolsas? Não deveríamos praticar o que pregamos? Porque nós falamos muito dos animais, né? Só não comemos carne. Mas e o resto, não é? Ontem nós vimos que neste planeta não existe nenhuma situação completamente pura. Que mesmo que você queira fazer uma coisa direito, completamente direito, nunca sai. Porque são muitas forças misturadas. São muitas circunstâncias misturadas, mescladas. São karmas que se entretêm, não é? Coisas muito, às vezes, pesadas. Então, quando nós conseguimos ser vegetarianos, isto aqui neste planeta já é uma coisa fora do normal. Agora, individualmente, a pessoa pode ir se organizando, pode ir se aprofundando, não é, nestas coisas. Então fica aqui esta observação, não é? Quem não come carne, não vestir couro. E uma pessoa diz: o atributo no próprio coração, jamais deixar que o sol decline. Como se faz isso? Pergunta ele. O que os atributos chamam de sol é o eu superior, o eu interno, o sol interior. Então, manter-se interiormente sempre coligado com o eu superior. Você está sempre lembrando do eu superior, sempre recordando do eu superior, sempre refazendo este contato. E aí, no coração, o sol não declina. Porque naqueles momentos em que você esquece do eu superior, o coração ainda está um pouco aquecido. Antes do coração esfriar completamente, você torna a lembrar. Então você mantém o coração num certo nível de energia. O que precisa é não passar muito tempo sem se lembrar. Porque aí, quando a gente vê, está fazendo coisas que não faria, que não corresponde à própria consciência. Isso é porque a gente esqueceu de refazer o contato lá um momento. E a pessoa pergunta: ao fazer uma tarefa, como se faz para elevá-la, para que ela não fique no nível humano? E como saber que nós conseguimos realizar esta elevação? Nós temos a intenção de elevar as coisas. Nós temos a intenção e temos a observação daquilo que estamos fazendo. Então você tem esta intenção, você faz e observa. Observa como saiu. Você precisa observar que é para você ir aperfeiçoando. Agora, se conseguimos realizar, isto é uma pergunta que não existe. Porque quando nós estamos buscando a perfeição, nós jamais vamos sentir realizado. Nunca. Então você está buscando a perfeição, você está querendo fazer cada vez mais bem feito. Mas nunca, se você for consciente e honesto, você nunca vai sentir que conseguiu a perfeição. Porque tudo está buscando a perfeição, o cosmos, o universo, o planeta, as almas, as mônadas, tudo está em busca da perfeição. Então isto é uma busca, mas jamais uma pessoa honesta, uma pessoa sadia, uma pessoa observadora, jamais vai achar que fez uma coisa perfeita, nunca. Então você está sempre buscando isto, e pode estar sempre melhor. Mas este sempre melhor não chega nunca naquela perfeição teórica, porque isto é todo o cosmos que está buscando, todo o cosmos está nesse movimento. Uma pessoa sonhou que as paredes do seu quarto estavam cobertas de bichinhos. Pareciam filhotes de bichos. Então, os pensamentos inúteis, os pensamentos fúteis, supérfluos, impregnam o ambiente onde nós estamos. Porque os pensamentos têm forma. Então, cada pensamento nosso cria uma forma no plano mental. E esta pessoa sonhou com o quarto de dormir dela, com as paredes forradas de bichinhos. Então veja, dentro do quarto, quantos pensamentos inúteis ela tem. Quanto ela pensa inutilmente. Quanta coisa pequena, bichinhos, né? Paredes forradas disto. Se uma pessoa sonhou isto e ela não consegue mudar isto completamente, porque inclusive agora o quarto cheio destas coisas não vai ajudá-la. O quarto está impregnado. Então esta pessoa pode, por uns tempos, mudar de quarto e lá no outro quarto começar a fazer um exercício de limpeza dos pensamentos. Enquanto isto, este quarto que está dessa forma vai ficando arejado, vai se transformando e depois ela volta. Você precisa a gente conviver com estas coisas bem naturalmente, bem simplesmente. Porque eu posso ter criado uma situação dentro de um quarto e posso não ter possibilidade de limpar aquilo psiquicamente na hora que eu me dei conta. Então eu mudo de quarto para facilitar a minha transformação. Enquanto isto, aquele quarto vai arejando, aquele quarto vai limpando, aquele quarto vai se transformando. E esta mesma pessoa tem muitas dificuldades com a família e com os filhos, sendo que uma das filhas não a perdoa e a odeia muito. Que ela faz muitas orações, envia muito amor, mas não adianta porque esta filha a odeia cada vez mais. Pode ser que neste momento esta criatura não precise do tipo de ajuda que você dá. Que ela precise de um outro tipo de ajuda. Ou que ela precise parar de odiar por um outro caminho. Através de alguma experiência que vai ensiná-la a não odiar. Então, se esta filha não te dá atenção, se você não consegue que ela sinta o seu amor, que ela receba as suas orações, você vai ajudar outras pessoas. Vai ajudar pessoas que precisem, a maioria precisa de ajuda. Então você vai ajudar outras pessoas, mas aquelas pessoas que aceitem a sua ajuda como energia. E não gaste seu tempo com a pessoa que não sente a sua energia, que não está afim. Agora, quando você faz isto, você deve entregar a pessoa a Deus. Aí vai surgir, vai aparecer quem ajude esta pessoa, quem ajude esta criatura. Porque se uma pessoa aparentemente odeia uma outra, o que ela odeia é ela mesma, não é a outra. Então a sua filha não te odeia, a sua filha odeia ela. E projeta isso em você. E você então que sabe que ela odeia é ela, você se retire e deixe ela lidar com isto. Deixe que o processo dela aconteça e que ela seja ajudada de alguma maneira, porque nós todos somos muito ajudados. Mas nós precisamos querer ser ajudados e temos também que facilitar para que as ajudas cheguem. Se você insiste em ajudar uma pessoa que não quer receber a sua ajuda, você ali está tomando o lugar da pessoa que viria ajudá-la. Você tem que se retirar, que é para a nova pessoa aparecer ali. Você está ocupando o espaço. A sua presença não está permitindo que se aproxime a pessoa certa para aquela situação. E aqui uma pessoa sonhou com um bando de cavalos e ele estava em um dos cavalos e tinha que impedir que aquele grupo fosse produzir um grande estrago numa cidade vizinha. Então, estes cavalos simbolizam as nossas forças instintivas, simbolizam as nossas forças humanas, que não estão totalmente domadas. E nós precisamos aprender a reconhecer essas forças, precisamos aprender a coordenar estas forças, conduzir essas forças. Seria muito interessante se esta pessoa lesse Hora de Crescer Interiormente, porque lá tem um dos trabalhos de Hércules que é sobre isto. Todos têm que fazer esse trabalho. Mais cedo ou mais tarde, têm que assumir este trabalho de coordenar todos aqueles bichos, né, que tem dentro, que são verdadeiros grupos de bichos, que a uma certa altura você tem que aprender a lidar com eles, a coordenar, conduzi-los, né, para onde eles têm que ir. Porque estas forças involutivas, essas forças desencontradas, são forças fora de lugar. Chamo isto de forças do mal. São forças fora do lugar. E nós temos que, cada um em si, ir colocando essas forças no lugar. E arrumando isto. Primeiro a gente arruma em si. Depois que consegue um certo domínio sobre o próprio jardim zoológico, não é? Então, depois que consegue um certo domínio ali, aí começa a ajudar os outros a fazer isto, começa a ajudar as forças planetárias a entrar no lugar. Mas isto é um processo de serviço. Na hora de crescer interiormente, tem muitas chaves para a gente fazendo esse trabalho. Uma pessoa leu em um livro de La Sala Batá que é necessário nós formarmos muito bem a nossa personalidade para que ela seja um bom instrumento da alma. E que esta formação da personalidade é muito necessária para depois transcender a personalidade. Sim, isto é assim mesmo, teoricamente. Agora, o fato do trabalho sobre a personalidade não estar muito avançado, porque totalmente preparada, a personalidade nunca vai estar, porque quando ela for absorvida, ela ainda tinha os seus defeitozinhos, não é? Não existe personalidade perfeita. Então, esta personalidade está sendo trabalhada. Agora, nem por isso você vai deixar de ser instrumento da alma, mesmo parcialmente. A alma, sempre que pode, se introduz nos nossos corpos. Sempre que há uma possibilidade da alma se manifestar, ela se manifesta. É claro que uma personalidade que esteja menos preparada, esta alma vai poder fluir menos. Agora, se a personalidade está mais preparada, a alma vai poder estar mais presente. Em algum outro lugar do livro, isto deve ter ficado claro. Às vezes nós não podemos ver uma coisa por uma frase, porque aquela frase está dentro de um contexto e muitas vezes a complementação para aquilo está num outro parágrafo, está numa outra página, às vezes está num outro capítulo. Então a gente vai lendo e vai acrescentando aquilo ao que já sabe. E de repente precisa dar um balanço, precisa justapor coisas para ver se não falta algum dado. Assim se estuda no terceiro raio, que é o raio daqueles livros da La Sala Batá. Então a personalidade, quanto mais ela estiver preparada, quanto mais ela estiver entregue, quanto mais ela estiver em harmonia, mais ela vai deixar que a alma flua. Agora, ela diz que tem uma vontade frágil. Tanto assim que quando ela diz, seja feita a tua vontade para a alma, ela deixa que as coisas aconteçam. Quer dizer, ela põe na mão de Deus para ficar livre. Ela põe na mão de Deus para ela não precisar fazer. Isto não é bem assim. Isto não é bem assim. Você coloca nas mãos de Deus aquilo que você realmente não conseguiu. Depois de você ter tentado tudo, Você tentou tudo, você fez tudo o que era possível. Chega uma hora que você diz, bom, aqui eu não tenho mais nada para fazer e precisa mais. Aí é que você apela. Você não vai apelar para uma coisa que você mesma pode resolver. Isto não é honesto com as forças superiores. E nem as forças superiores vão poder responder a isso. Porque as forças superiores vivem leis, são leis. As forças superiores não são seres humanos, que são como as bananeiras que pendem para onde o vento sopra. As forças superiores são leis. Então, você só vai apelar, só vai chamar as forças superiores quando você já esgotou todos os seus recursos humanos, quando você já fez tudo o que te cabia fazer. Aí você vai apelar, porque aí você vai ter a oportunidade de contatar uma força superior. Aí vai ser a sua oportunidade de encontrar uma força superior. Mas antes disso, você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance. Então, deixar que as coisas aconteçam assim, isto é uma espécie de fuga das próprias responsabilidades, uma espécie de fuga das próprias tarefas. Uma pessoa está perguntando se o processo pelo qual passam as almas, descrito por Dante na Divina Comédia, se esses processos ainda são válidos para hoje, para a época atual, e se nós vamos também passar por aquelas coisas. Vocês sabem que o Dante escreveu o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E ele quer saber se aquilo é válido para nós hoje. Esse inferno que Dante descreveu teve origem lá no Egito. Aquilo era a religião egípcia que descrevia o inferno daquela maneira. Cada religião descreve o inferno da sua maneira. Esse inferno católico foi copiado dos chineses. Os chineses é que descreviam o inferno assim como a igreja descreve. Então a igreja copiou dos chineses. Dante copiou dos egípcios. Cada inferno que vocês ouvem falar, cada coisa dessas foi copiada de uma religião antiga, no tempo em que os seres não tinham discernimento, em que os seres precisavam de ameaças para não serem assassinos, para não serem ladrões, precisavam de ameaças. A maioria era assim, ou quase todos eram assim. Então, essas descrições de inferno, de purgatório, de céu, eram passadas, eram compiladas segundo a necessidade daquele povo, o valor que aquelas pessoas davam para certas coisas. É muito interessante porque no inferno católico, no inferno cristão, não tem saída. É para sempre. Já o inferno da Índia, do sânscrito, já é uma espécie de purgatório, porque lá estão no inferno, que não é brincadeira, pelo que é descrito, não? Mas por meio de oração e por meio de rituais que os sacerdotes podiam fazer, a pessoa podia sair do inferno. Estas coisas são conforme o momento, conforme a necessidade do povo, etc. Nós é que temos que evoluir, não é? Em consciência e ver qual é a nossa situação, o que acontece conosco. Então o Espiritismo tem a sua versão, a Teosofia tem a sua versão, que são coisas mais modernas, não? Não medievais, como na época de Dante, mas hoje tem as mesmas coisas apresentadas de uma outra maneira. Porque eu não sei se nós, se desencarnássemos, mesmo que estivéssemos muito comprometidos com a matéria, se íamos encontrar a figura do diabo, não sei. Não sei, porque isto não é real para nós. Nós vamos encontrar aquilo que para eles era o diabo de uma outra forma. Porque encontrar o que somos, vamos, né? Porque aqui nós somos muito preservados pelo cérebro físico, pelo corpo físico. Então não sabemos bem o que somos. Mas quando a gente sai deste corpo físico, aí nós vamos estar diante do nosso corpo astral. Aí vamos estar diante dos nossos sentimentos. E aquilo que era o diabo, na Idade Média, isto vai se apresentar para nós de alguma maneira, como nós mesmos, como uma vibração, como um sentimento, como um mal-estar. Cada um vai encontrar, né, a sua vida desencarnada segundo o que foi a sua vida encarnada. E o mesmo para o paraíso, não é? O mesmo para o paraíso. É claro que a pessoa preguiçosa, a pessoa que não gosta de trabalhar, a pessoa está sonhando com um paraíso onde ela nada faça, não é? O outro que é mais ativo, que é mais perceptivo, não, que é mais sincero, que é mais honesto, para ele o paraíso vai ser uma situação de serviço na qual ele vai se encontrar fora do corpo, vai ajudar as outras almas. Enfim, isto é muito relativo. Agora, nós temos que respeitar estas coisas, porque estas coisas correspondem a níveis de consciência das pessoas. Então, estas coisas existem, não da mesma forma para nós, mas pode existir sim daquela forma para outros. E tudo isto é feito pelo mesmo movimento, é o mesmo movimento da instrução, é o mesmo movimento daquilo que a gente chama de religião, não é? É que faz isto, é que vai dando as diferentes versões para isto. Quando fizeram esta pergunta, eu fui ver, por exemplo, o trabalho de uma mesma corrente nesse sentido, uma corrente que fundou várias religiões que falavam de diferentes formas de tudo isso. Mas tudo isto foi feito pela mesma corrente. E esse que nós chamamos de Buda, ele, como Gautama Buda, ele fundou o budismo lá para os hindus. Mas esta corrente, depois desencarnou dele, encarnou em um outro, ou se apresentou como um outro, não é? E fez a religião do Egito, depois fez a religião da Pérsia, depois fez a religião da Grécia. Então a mesma corrente que teria falado de Buda, do inferno, esta mesma corrente falou de Orfeu, é a mesma corrente que se apresenta em diferentes formas para nós. Assim como esta outra corrente, que nós chamamos de Cristo, né? Primeiro surgiu na Índia como Krishna e fundou todo um movimento espiritual que nós todos temos isto impregnado em nós, porque todos nós passamos por lá. Mas depois esta mesma corrente desceu em Jesus e aí foi outra onda, outra apresentação, outra coisa da qual nós todos estamos todos impregnados. Então isto é o caminho. Então, se na Idade Média chamava-se inferno e hoje se é aquilo que nós aprendemos em teosofia ou se é aquilo que aprendemos na psicologia espiritual, não importa. É da mesma coisa que se está falando, mas segundo a nossa capacidade de entender. E aqui uma pessoa pergunta se existe diferença entre energia cósmica, o chit da medicina chinesa, o prana da outra medicina, a força vital da homeopatia, se tudo isto é a mesma coisa. Todas estas escolas de medicina, todos esses tipos de medicina, têm uma determinada aproximação com este princípio vital. Então, o princípio vital é sempre o mesmo para todas as formas de medicina. Agora, cada forma tem uma aproximação. Nós não podemos dizer que o princípio vital para a medicina chinesa seja o mesmo princípio vital da homeopatia. Mas a medicina chinesa tem uma certa aproximação com ele. A homeopatia tem outra. Percebe? O princípio é o mesmo. Mas as escolas de medicina, os tipos de medicina, abordam este princípio vital, cada um da sua maneira. Por isso que quando nós buscamos a cura, nós estamos todos buscando a mesma coisa. E os curadores, ou aquilo que nos trata, está tratando com o mesmo elemento, está tratando com esta energia, não? Com esse princípio vital em nós. Agora, alguns estão tratando deste princípio vital no nosso corpo etérico. Outros estão tratando desse princípio vital no etérico e o astral, como é o caso da homeopatia. Outros estão tratando do princípio vital em outros níveis. E um curador pode estar tratando do nosso princípio vital no nível espiritual. E não onde a homeopatia está tratando, onde a medicina chinesa está tratando, compreende? O princípio é o mesmo, o tratamento é o mesmo, mas a abordagem é diferente. O nível em que se trata do assunto é diferente. E esta pessoa queria saber também, não é? O que isto tem a ver com a nossa aura. É claro que tem a ver com a nossa aura. Porque segundo como este princípio vital está livre em nós, como este princípio vital está atuando em nós, a nossa aura é mais organizada, mais harmonizada, mais pura, ou menos organizada. Então isto tem uma relação. A aura não é o nosso interno. A aura é esta emanação magnética que todo corpo tem. O corpo humano, o corpo dos animais, até os objetos. Esta folha de papel tem aura. Existe aura, ela tem o seu lado magnético em volta dela. Cada um de nós tem a sua aura. E isto, claro, que é influenciável. Se você está perto de uma pessoa que tem uma aura menos organizada, a tendência da sua aura é se desorganizar, porque isto é muito sutil, isto é magnetismo. Então isto é muito comunicante. Então nós teríamos que estar zelando por isso em nós, porque com isso nós estamos trabalhando. Onde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente esteja caminhando, a gente está trabalhando com esta aura. Esta aura chega antes de nós. Depois que nós saímos, esta aura ainda está lá. Esta aura é fluida. Esta aura não é física. Então, nós estamos trabalhando como aura. Aí teríamos que ter um cuidado com a nossa aura. Cuidado com aquilo que comemos. Cuidado com a limpeza, com a higiene. Porque sendo uma coisa fluida, sendo uma coisa magnética, se o seu corpo não está limpo, aquilo também não está limpo. Se o seu corpo come um alimento putrefato, aquilo fica também meio decomposto, como aura, como magnetismo. Então nós temos que cuidar da aura, temos que cuidar disso, sermos cuidadosos com isto, porque isto trabalha, influi sobre o outro com a sua própria qualidade. Agora, isto que nós chamamos de aura, não se vê, isto é sutil, mas isto é bem físico. E quanto mais nós trabalharmos isto enquanto estamos encarnados, ao desencarnarmos esta parte áurica, este magnetismo, isto se desprende e isto se introduz de novo no geral. Então, nós, quando encarnamos, recolhemos uma parte disto do geral, que se torna o nosso material áurico. Mas, ao desencarnar, nós devolvemos isto para o geral. E aí, se nós devolvemos um material mais puro, mais organizado do que aquele que nós pegamos, é um serviço nosso ao todo, um serviço nosso físico, um serviço nosso no plano material. Agora, se nós devolvemos isto numa situação muito mais precária do que quando pegamos, do que como os apanhamos, então não prestamos serviço a este todo. Isto do ponto de vista físico. Então tem muita repercussão tudo isso que nós ingerimos, os nossos contatos, a nossa convivência, os nossos movimentos, tudo isto tem uma repercussão muito profunda, uma repercussão muito ampla, que nós teríamos que estar atentos a isto. Estar atentos não quer dizer estar preocupados, quer dizer estar considerando que essas coisas existem, né? E observar que tipo de magnetismo estamos criando em nós, porque é isto que vai agindo, é isto que vai influindo sobre os outros e é isto que vai colaborar ou não para a ordem geral, para a limpeza geral ou para o equilíbrio geral. Ela está perguntando se é possível nós sentirmos a aura de outra pessoa, não só sentir como ver. Quem é clarividente vê isso como cor, como visão. E quem é sensitivo sente isto como vibração. Hein? Mesmo estando longe, porque é uma questão telepática, é um outro tipo de telepatia. Claro que de longe você está percebendo telepaticamente, por outras vias. Estando perto, você está fisicamente. No contato telepático, você pode receber uma vibração. E aí, pela vibração, você vê. Agora, em visão, pode ver, sim. O ser humano já era para estar com tudo isto desenvolvido, que é exatamente para ele ser mais colaborador do universo no qual ele vive. E para a gente poder colaborar mais também, né, com os nossos semelhantes. Como colaborar? Então, nós não precisamos saber o estado do outro. Nós precisamos cuidar do nosso estado. Porque no nosso estado, nós somos verdadeiros transformadores. Cada um de nós é um transformador. Transformador quer dizer, você muda uma coisa, você é um transformador. Você capta a energia cósmica, universal, você transforma e você transmite. Como esses transformadores elétricos? Nós somos um desses, só que de outro ponto de vista. Nós somos um transformador. Então, se você se considera um transformador, e se você se cuida como um transformador, você começa a captar o melhor possível. Começa a transformar, adaptar e a irradiar. E quem estiver preparado, ou quem estiver necessitando, quem estiver afinado com este tipo de irradiação, vai absorver. Vai usufruir. Você não precisa se preocupar com isto. Você tem que se preocupar de estar em ordem. O resto, o plano organiza.
Mas como está em
ordem? Como está em ordem? Então, você comece pelo seu pensamento. No que você está pensando? Você precisa ver o que você está pensando. E não pensar aquilo que você não quer. Não pensar aquilo que você já sabe que é negativo. Não permita que o seu cérebro, que a sua mente desenvolva um pensamento que você não aprova, que para você é superado. É assim que se trabalha. E aí naquele momento você põe a mente naquilo que você quer pôr, aquilo que a sua vontade está indicando. E aí você é ajudado. Você é ajudado porque você vai entrando em contato com a parte mais viva e mais positiva do plano mental. E aí você vai começar a ser ajudado pelos seres mentais, pelas hierarquias que trabalham no mental, pela energia, enfim. A certa altura nós precisamos de ajuda, sempre. Mas precisa que a gente faça a própria parte. Nenhuma hierarquia pode introduzir em você uma ideia. Isso seria uma interferência. Mas se você está buscando uma ideia superior, se você está buscando, a hierarquia pode te ajudar a acolher esta ideia. Ela não está te impondo, ela está te ajudando a você desenvolver esta ideia. Sozinho nós não fazemos nada mesmo.